Rapidamente, faço uma introdução do tema e depois podemos passar a palavra para os colegas para comentários. Fala, Tom Dale. Obrigado, Manau. O tema da participação do GAC. Nos processos intercomunitários e trabalho também desenvolvimento de políticas, ele foi tocado nas últimas 3 ou 4 reuniões, é um tema permanente da nossa agenda, foi incluído aqui para tentar oferecer alguns dados básicos sobre a participação dos membros do GAC e também para salientar que pode haver inconvenientes, ou parecia que existiam, pelo menos no início do ano, com relação à comunidade em seu conjunto, com diferentes grupos intercomunitários que, por falta de quórum, tiveram que cancelar as reuniões. Essa não é uma falha ou não é culpa do GAC, mas pode ser um problema na hora de discutir com outros membros da comunidade quando o GAC leve adiante suas reuniões ao longo da semana. Então, no documento informativo, identificamos algumas dessas questões. Estávamos preocupados por ter uma retroalimentação daqueles membros do GAC que participam desse tipo de grupos para ver se tem opinião sobre o que funciona, o que não funciona, quanto à sua participação como membros do GAC e quanto isso ajuda a fazer avançar os temas de política pública dentro do GAC. Então, peço desculpas aos novos membros por começar já com o jargão da ICANN. PDP é um dos termos muito utilizados em ICANN e vão ouvi-lo mencionar muitas vezes. Um PDP é um processo de desenvolvimento de políticas, um exercício através do qual as duas organizações de apoio principais da ICANN, a dos nomes de código de país no primeiro nível e os nomes genéricos, trabalham. E o processo de PDP, basicamente, está dirigido por essas organizações de apoio, mas com a contribuição de qualquer outro membro da comunidade que estiver interessado. Por exemplo, a discussão sobre nomes geográficos é parte desses processos de desenvolvimento de política e é liderado pela GNC. Temos CCWG, que são grupos de trabalho intercomunitários, que não têm um lugar especial em nenhum integrante da comunidade da ICANN em particular. É genuinamente um grupo de trabalho aberto a todos os membros da comunidade para tratar qualquer tema que seja transversal a todos esses grupos. Nesses dias, temos muitos desses temas, né? Podemos participar em representação do GAC em ambos tipos, mas com diferentes funções. Há uma grande história, trajetória de participação nesse tipo de trabalho. E, com muito prazer, poderei falar depois com mais detalhes sobre essas atividades, se estiverem interessados. Então, voltando ao tema da nossa competência agora, queríamos ter uma ideia de qual o resultado com os guias atuais e lineamentos que aprovou o GAP para a participação desses grupos de trabalho intercomunitários. Queremos saber se funcionam de maneira eficaz. Nós temos um link na parte inferior. Esses guias ou lineamentos foram adotados faz um par de anos e queremos saber se são efetivos, se vocês podem realmente trabalhar de maneira eficaz em diferentes grupos ICANN e ver se isso também pode ser apresentado nas discussões bilaterais com outros comitês assessores, organizações de apoio, quando nos reunirmos. Há um anexo a esse documento informativo que tem uma lista dos participantes e observadores do GAC que estão nesses grupos intercomunitários. É possível que a informação não esteja atualizada. Então, peço, por favor, que quando tiverem tempo, tempo livre, revejam esse anexo, essa lista. Certamente vão ter tempo livre ao longo da semana para fazê-lo. E vejam se é que alguns membros já não são parte do GAC e avisem a secretaria se querem que esses membros sejam eliminados da lista, se eles foram querem que sejam substituídos por outros do mesmo lugar, organização. Há normas sobre a participação e manifestação de interesse. A Secretaria do GAC não pode fazer coisas de maneira unilateral. Então, por favor, vejam esse link, vejam se é necessário atualizar informação, se estão vocês ou colegas anteriores que não têm que estar ali. Quanto à participação do GAC, sabemos que os linhamentos que foram acordados faz um tempo precisam de uma revisão. E antes de passar a palavra para Manaus novamente, quero que vocês estejam a par de que fizemos uma análise básica, breve, da participação de membros do GAC em alguns dos nomes intercomunitários principais. Podem ver esse quadro na tela. Desde setembro até fevereiro, isso foi antes da reunião de Abu Dhabi e antes dessa reunião, e vemos ali a participação dos membros do GAC em chamadas entre as reuniões. Não há maneira de medir quanta participação ou quão pouca representação teve o GAC, mas pelo menos esse é o indício da participação e o registro dessas atividades para o Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre a Responsabilidade, que é um tema que vamos tratar ao longo da semana no GAC. Há 19 membros que, nominalmente ou em média, nas últimas chamadas, só houve participação de 5 a outro grupo sobre diversidade, onde vários membros do GAC tiveram participação ativa.
Que acabou o trabalho, trabalhando com diversidade, mas na média de setembro do ano passado, há uma participação de 2 membros no subgrupo que trata a questão da saúde. A jurisdição é de interesse para diferentes membros do GAC e há 9 membros, e a média foi de 3 de setembro do ano passado. Para o processo de PDP sobre as políticas vinculadas com os novos GTLDs, o grupo plenário que trata os temas mais abrangentes ou amplos, como já mencionou Jorge, se tem que existir outro guia de solicitante ou nova rodada de GTLDs, de novos GTLDs, e também que é momento, são perguntas básicas. Há 7 membros que já demonstraram seu interesse como membros do GAC e que estão trabalhando nos grupos, e a participação média nas videoconferências foi de 1 membro. No grupo de trabalho sobre áreas de trabalho 5, há 16 membros, 17 nesse momento porque houve uma incorporação recente. Mas, como média, houve 5 membros do GAC que participaram dessas atividades desde a formação do grupo. E, por último, o grupo intercomunitário sobre o destino dos fundos dos leilões do novo GTLDs, que isso também será tratado em outro momento da agenda, ao longo da semana, e que faz referência a estabelecer um mecanismo através do qual se distribuam entre 200 e 300 milhões de dólares que tem a ICANN atualmente como resultado dos leilões de algumas cadeias de caracteres e nomes conflitivos e em disputa. Aqui temos diferentes organizações constitutivas nesse grupo. Há 5 membros do GAC que participam, mas como média temos 2 membros. Claro que nós estamos aqui julgando a participação, mas a cada tanto devemos fazer o trabalho. O propósito de apresentar esses resultados é apresentar essa pergunta: funciona o sistema? E se não funciona, para benefício não só desses membros do GAC, mas também para os membros que trabalham nas áreas de políticas públicas, o que podemos fazer ao respeito? Então, esta é uma revisão desse documento que preparamos. Passo a palavra novamente a Manuel. Fala, Manuel Ismael. Obrigado, Tom, pelo documento informativo, por essa análise, por juntar todos esses números, por apresentar os dados tirados do website. É um tema com diferentes visões. Gostaríamos de ter mais membros do GAC dispostos a participar desses grupos. Aqueles que manifestaram seu interesse, precisamos que participem de forma ativa e também precisamos que os participantes ativos também reportem ao GAC para que o GAC saiba dos últimos acontecimentos e fique alerta sobre qualquer tema que justifique uma discussão no seio do GAC. Por sua vez, temos que ter informação sobre a possibilidade de alguma substituição. Como já falou Tom, muitos membros do GAC que aparecem na lista como participantes do GAC já abandonaram o GAC. De forma que devemos encontrar um mecanismo para que este trabalho funcione. Demonstrando também agora a outra parte outro gume da discussão. Ontem tivemos uma reunião do CEO, do presidente e diretor executivo, com os presidentes das organizações de apoio e os comitês assessores, SO e AC. E nessa reunião, um dos temas tratados foi a fadiga dos voluntários, o cansaço pela grande carga de trabalho, o desgaste desses voluntários. Então, todos os que estávamos ali acordamos de que era necessário considerar esta questão a nível coletivo. A GNCO disse que tinha uma planilha de Excel que dava medo com todas as atividades que tinham que tratar os representantes da CCNCO. Também falaram que tinha uma planilha que dava medo, e nós estamos com esta planilha de Excel que também dá medo, que basicamente é uma união de todos os que eles apresentavam. Então, estivemos todos de acordo em que é necessário fazer ou priorizar os temas dentro da organização, e todos os setores da comunidade devem trabalhar a respeito. E, enquanto isso, nós devemos nos organizar a nós próprios e fazer escutar nossa voz em todos esses debates. Eu paro por aqui. Eu quero passar a palavra para conhecer as suas opiniões, a experiência daqueles membros que participam desses grupos, alguma sugestão de como podemos ajudar aqueles que não participam. Olga, assume a palavra Olga Cavalli. Obrigado, Manuel. Eu tenho uma sugestão que eu gostaria de apresentar. Como a senhora disse, temos uma lista muito intimidante de temas nos quais devemos nos ocupar. E eu mantive conversas com colegas da região de maneira informal, porque eu quero que a região saiba o que nós estamos fazendo. Talvez deveríamos nos centrar numa questão, porque eu vejo a lista e estou em três grupos intercomunitários e em outras atividades. Por exemplo, eu gostaria, mas não tenho tempo, de participar no grupo de trabalho do PDP dos procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs. Quando não podemos participar da videoconferência, podem escutar as gravações ou transcrição. E às vezes leva menos tempo do que o tempo necessário para participar da videoconferência. E foi muito útil para mim. Então, o meu conselho para os membros novos do GAC talvez seria que se concentrem num tema do seu interesse, ou que seja de maior interesse ao seu governo, e que concentre sua atenção nesse tema, mas apenas em um deles. E depois, ao longo do tempo, vão se familiarizando com outros temas importantes que discutimos. Então, quando a pessoa já começa a se sentir mais familiarizada ou concentrada, podem participar em outros. Esta é uma sugestão que eu gostaria de passar. Fala, Manuel Ismael. Muito obrigado, Olga. Não precisamos mais do que isso, na verdade. Se todos os membros do GAC se concentrassem num tema único, e há vários membros do GAC que cada um deles se ocupa de um tema especial, e passa um relatório ao GAC, todos podemos estar bem informados, e isso seria maravilhoso, porque poderíamos acompanhar o ritmo do trabalho. Essa é uma boa sugestão. Algum comentário a mais? Ou sugestão adicional? Bom, espero que possam pensar ao respeito, que possam remeter novamente o documento informativo. Se tem alguma pergunta, inclusive durante a semana, podemos tratar através de correio eletrônico. Como já falou Tom, se vocês veem algum colega que já não está no GAC, nessa lista, nos avisem se vai chegar alguma substituição, se devemos retirar esses nomes da lista de participantes. E, por favor, levem em conta aqueles temas nos quais gostariam de discutir ou gostariam de ser o contato principal dentro do GAC. Com prazer, nós gostaríamos de receber manifestação de interesse aqui. Se não há qualquer pedido de palavra, se mais ninguém quer fazer intervenções, vejo que não, podemos então continuar fazendo mais recessos. Tom? Fala, Manuel Ismael. Tom me fez um comentário sobre uma coisa que apareceu na janela de chat de parte de Jorge. Quer o senhor fazer a intervenção de forma oral ou lemos os seus comentários sobre os nomes geográficos? Assume a palavra Jorge Câncio, da Suíça. Obrigado. Como isso tinha relação com os nomes geográficos, eu não queria apresentar aqui na plenária, mas já que passaram a palavra como resposta referida à participação no CCWG, e sendo uma das pessoas e do PDP, e sendo uma das pessoas que quer participar de alguma forma, às vezes, na maior medida do possível, eu diria que esses linhamentos que estabelecemos para nossa participação no CCWGS são muito úteis. Eu acho que deram um bom resultado, especialmente no CCWGS sobre prestação de contas, e eu acho que seria bom reforçar o seu efeito para outros CCWGS. E também seria de utilidade, na medida do possível, estendê-los à participação dos PDPs. Se bem a forma na qual se aplicam é diferente, podemos organizar-nos de forma semelhante. Um exemplo que eu não acompanhei muito de perto, mas no qual eu achei que o GAC teve uma participação muito eficaz, foi na discussão sobre o tema do PDP do juiz. Antes, este era um esforço liderado pelo Grupo de Trabalho de Segurança Pública. Eu acho que quando há um grupo de trabalho, que não discute os temas de forma isolada, mas que se vincula com outros que tratam esse mesmo tema na comunidade, eu acho que esse é um bom exemplo e essa é uma forma mais direta e eficiente de apresentar ou levar essas contribuições a outros grupos da comunidade. Obrigado pela palavra. Fala, Manuel Ismael. Obrigado. Jorge, desculpe por deixá-lo na evidência, mas obrigado pela contribuição tão valiosa. E também obrigado a todos os membros do GAC que participaram nos PDPs e nas apresentações feitas com muito pouco tempo de antecedência, com prazos muito curtos. Então, muito obrigado. Estamos trabalhando com tempos muito limitados. Algum outro pedido de palavra ou comentário? Muito bem. Caso contrário, vamos concluir o debate do GAC sobre a participação do GAC nos grupos de trabalhos intercomunitários e os processos de desenvolvimento de políticas neste sábado 10 de março. E agora avançaremos com o seguinte ponto na ordem do dia. Agora há um recesso de 25 minutos e voltaremos 5 horas. Obrigado.